Caminhos da Cultura.
Momento delicioso, né? Michel Citinic, aniversariante de setembro. Parabéns, Michel. Hoje, o que você traz pra gente?
Obrigado pelos parabéns, tudo bem? Hoje a gente já começa falando de uma exposição muito bacana que está sendo aberta hoje. Essa semana você até entrevistou o curador, né? Que é o professor Hélio. É a exposição Machado de Assis na BBM. Que é sempre bom lembrar sobre a abertura, porque é uma exposição super valiosa, Miriam. A gente sabe que a Biblioteca Minglin é um tesouro que tem aqui na USP, mas mais valioso do que o tesouro em si é fazer com que isso chegue até o público, né? Então essa exposição é resultado de um trabalho de 3 anos de curadoria. São 108 itens que foram pinçados dessa coleção da Biblioteca Brasiliana, com obras realmente raras, difíceis de encontrar. Boa parte delas passou pelas mãos do próprio Machado de Assis, dedicatórias para pessoas importantes. Então é legal o público conhecer, porque Machado de Assis é um autor muito conhecido, né? Uma boa parte das pessoas já deve ter lido em algum momento da vida, seja por interesse pessoal ou pelo menos para a escola, vestibular, esse tipo de coisa. E essa exposição, o grande diferencial é que ela dá um caráter mais humano para o autor. A gente consegue ver ele como pessoa, como é que ele começou a carreira dele, antes dos livros, com a imprensa, com os jornais, com os periódicos. Então, muito legal as pessoas conferirem. Está sendo aberta hoje, agora nesse momento, inclusive. E aí fica a partir de amanhã até o dia 22 de novembro, aqui na Biblioteca Brasiliana Guita e José Minglin, aqui no campus da USP. A exposição é gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira.
Maravilha, é facinho o pessoal chegar, vai até a estação Butantã de metrô, aí pega a Cidade Universitária ali e desce, fala quero descer na Biblioteca Minglin e desce, é muito fácil.
É fácil até de ver, que é um prédio grande, bonito,
é verdade.
Dá pra ver de longe.
Michel, e a Maria Antônia, hein? Acontecendo mil coisas lá, né?
Pois é, a Maria Antônia pegou fogo 50 anos atrás, quase que literalmente, né? Teve até um incêndio ali. Existe um episódio muito conhecido que chama A Batalha da Maria Antônia, que é uma história importante para a USP. A gente, aqui no Via Sampa, quem acompanha a gente, sempre ouve a gente dar dicas, né, de coisas que rolam lá na Maria Antônia. Hoje em dia é um centro cultural muito importante. A gente sempre fala aqui de exposições, palestras, cursos, muita coisa que rola ali hoje em dia. Mas 50 anos atrás, aquele prédio tinha uma outra história. Lá é um dos principais prédios da USP, porque 50 anos atrás funcionava ali quase que uma mini USP, porque era a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é o que depois veio dar origem à nossa atual Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que fica aqui no campus, mas uma série de outros institutos que também faziam parte daquele contexto, a física, a química, a psicologia, a matemática. Hoje em dia, quem conhece a USP vê esse monte de institutos e faculdades. Em 68, que era uma época que o Brasil estava fervilhando, e o mundo inteiro, na verdade, lá, que era uma boa parte da USP funcionando lá na Rua Maria Antônia. E, como todo mundo sabe, até hoje, do outro lado da rua, o Mackenzie. E aí, no meio daquele contexto político muito quente que estava acontecendo em 68, houve uma batalha ali envolvendo os estudantes da USP, os do Mackenzie, a polícia militar. Isso acabou resultando na morte de um estudante secundarista e deixou dezenas de feridos ali de todos os lados. Foi uma batalha muito feia, muito grande, muito relevante para a história do Brasil. Inclusive, o próprio governo militar usou esse fato como um dos pretextos para o endurecimento do regime, quando promulgou logo depois o famoso ato institucional número 5, que a gente sabe que foi uma das coisas mais pesadas, né, que rolou ali no período militar. E um dos pretextos foi justamente a Batalha da Maria Antônia. Seguindo esse fato, acabou fechando aquele prédio. Foi quando essas faculdades mudaram aqui para o campus da USP. Durante muito tempo ficou fechado ali, até que virasse esse centro cultural que a gente conhece hoje. E agora, exatamente 50 anos depois, eles vão receber uma série de eventos para discutir e relembrar esse tema. O legal, Miriam, é que são várias abordagens, né, sobre o evento. Então a gente vai ter debates e lançamentos de livros que trazem realmente a discussão com o caráter acadêmico, histórico e político, para quem quiser entender mais, conhecer, saber o que isso trouxe de consequência até hoje. E tem uma outra parte da programação que tem um caráter cultural, ou seja, um jeito de a gente aprender, conhecer e refletir, mas através da arte e da cultura. Então são várias exposições que falam sobre aquela época, época, tem fotos, tem uma mostra de cinema com filmes que falam também sobre o período militar e discutem o tema da democracia, e leituras cênicas do TUSP, que também teve um papel importante naquela época. Enfim, é uma programação que rola a semana que vem inteira, tem para todos os gostos, vários horários, e todo mundo deveria tentar participar de pelo menos algum daqueles eventos ali. Agora a gente está nessa época também de discussão sobre democracia, eleições, censura e tudo isso, e é legal, principalmente quem é mais novo e não pegou aquela época, pode conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do que acontece quando a gente não tem a democracia funcionando no Brasil. Para quem quiser conferir, o nome do evento é Ecos de 1968, justamente fazendo essa referência, que de 68 até hoje a gente ainda tem esses ecos presentes aqui na nossa vida, seja da USP, seja da sociedade como um todo. Pode procurar na internet Ecos de 68 USP, ou no site da Pró-Reitoria tem toda a programação de todos os dias, todos os filmes, todas as sinopses, todos os livros, dá para conferir tudo ali. PRCEU, de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, .usp.br.
Bacana. Então,
e aí só para finalizar, já pegando um gancho rapidinho nesse tema que a gente está falando de eleições e democracia, o Sinusp também está com uma mostra gratuita de filmes que fala sobre esse assunto. É uma mostra que chama Acredite Se Quiser, ela pega esse gancho das fake news e da manipulação da informação. Todo mundo falando agora, né, sobre fake news, não sei se você está recebendo muitas aí no seu WhatsApp.
Eu recebi até antes de ser formada jornalista.
Exatamente, e é isso que eu ia falar. Esse assunto é muito anterior à internet. Então, a mostra do Sinusp, que fez uma seleção de 20 filmes que falam sobre a manipulação da informação pré-internet, seja das emissoras de TV, seja os jornais, seja regimes políticos, dá para as pessoas entenderem um pouco mais. Até o dia 19 de outubro, procurando o site do Sinusp ali, sinusp.usp.br, tem toda a programação. A gente tem amanhã filmes que falam, inclusive, sobre atentados políticos, né? A gente está passando por isso aqui no Brasil agora, seja com Marielle Franco, Bolsonaro, e aí as pessoas vão poder também, através da cultura, discutir melhor esse assunto.
Maravilha, muito obrigada. É só você assistir o Mera Coincidência que você vai entender bastante coisa.
Tem vários filmes legais para ver.
Legal, legal. Então a gente vai voltar na próxima semana com mais notícias, né? E quem vai estar aqui vai ser o Elcio Silva. Obrigada,
tá legal,
bom final
Miriam,
de semana
para
você, viu?
Para você também.